Glórias a Deus. A palavra de hoje está na primeira carta de Pedro, 2, versículos 9 a 12. Aleluia. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aleluia. Glórias a Deus. Nesta pequena porção da palavra, fica uma pergunta: quem somos? E nós encontramos uma resposta poderosa refletindo nesse texto. Vivemos tempos difíceis, onde as pessoas, através dos seus convívios diários, através das influências dos canais de comunicação, as pessoas desde a sua infância estão sofrendo ataques dos mais diversos, pressões das mais diversas, para que tudo resulte em sérias falhas de caráter. A sociedade está sofrendo de sérias deformações no seu caráter. O caráter da humanidade está ficando corrompido. Isso gera sérias crises de identidade, gera sérias crises de depressão, de bipolaridade, das confusões mais diversas na alma das pessoas. Quem sou eu? Quem somos nós? Somente o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Pai de Jesus Cristo, o nosso Redentor e Salvador. Somente Ele pode responder essa pergunta. E responde de uma forma muito prática, através da nossa comunhão com a Sua Palavra, através da nossa obediência à Sua Palavra, descrita de uma forma muito clara na Bíblia. A Bíblia Sagrada é a fonte de toda a sabedoria para que nós nos identifiquemos como filhos do Deus Todo-Poderoso, nos identifiquemos como cidadãos do reino do Deus Todo-Poderoso. Quem somos? Aqui o Espírito Santo diz, através do apóstolo Pedro, que somos raça eleita. Isso é maravilhoso. O que é raça? Raça designa pessoas que procedem de uma mesma descendência. Raça designa pessoas que têm vida e hábitos comuns. E eleita significa aquela pessoa que é escolhida, separada, predestinada para Deus e seu reino. Então, raça eleita é uma designação para aqueles que decidem receber a bênção de Deus de serem filhos e filhas de Deus. Assim nós nos tornamos raça eleita, confessando a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. No versículo 10 diz assim: vós sim, que antes não eres povo. 1 Pedro 2,10. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Não eres povo. Não tinham nenhuma importância, mas agora, Ele diz, alcançastes misericórdia. Antes viviam sem a misericórdia, agora nós alcançamos a misericórdia, porque somos raça eleita. Quem confessa Jesus como Senhor e Salvador passa a ser raça eleita. Passa a ser esse povo que tem uma vida em comum, uma vida na comunhão santa, para glorificar a Deus e receber a misericórdia de Deus no seu dia a dia. Como isto é maravilhoso! A Igreja do Senhor Jesus é formada por todos os convertidos. E no sentido espiritual, todos os crentes, todos os filhos e filhas de Deus têm uma vida comum. Todos os verdadeiros crentes bebem da mesma fonte, a palavra de Deus. Vivem no mesmo poder, no poder do Espírito Santo, no poder da palavra de Deus. Por isso que nós temos tudo em comum, como família de Deus. Nós pertencemos uns aos outros quando aceitamos ser raça eleita. Eu sou propriedade da igreja do Senhor e Ele é o meu Senhor. Eu estou para o serviço santo e não para servir a mim mesmo. Isso é poderoso quando nós compreendemos isso, esta vida comunitária. E quando nós entendemos esta vida comum aqui na Terra, nós alcançamos algo ainda muito mais poderoso. Nós entendemos que, como raça eleita, a nossa pátria não é daqui, aqui é temporário. Nós temos uma pátria celestial e lá habitaremos com Deus eternamente. Como isto é poderoso! Quando compreendemos isto, nós aprendemos a viver diariamente com grande gratidão no nosso coração. 1 Pedro 1, 2 a 5 diz assim: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Glórias a Deus! Raça eleita! Nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, mas eleitos para seguirmos as normas do reino de Deus, as leis do reino de Deus, em santificação, no poder do Espírito Santo de Deus, em obediência e aspergidos no sangue libertador do Senhor Jesus. E aí a graça e a paz se multiplicam na nossa vida e através da nossa vida. Glórias a Deus por isso. E o Senhor nos regenerou. Ninguém passa a ser raça eleita sem uma regeneração, sem passar por uma recriação mediante o poder de Deus, mediante a misericórdia de Deus. Por isso, sendo regenerados, nós temos uma viva esperança através de Cristo ressuscitado. Uma viva esperança de que também ressurgiremos de dentre os mortos e herdaremos a vida eterna com Deus e o próprio Jesus lá na Jerusalém Celestial. Lá estaremos eternamente se nós aceitarmos, vivermos conforme as condições desta regeneração, desta recriação de Deus. E tudo isso está reservado nos céus para nós, pela grande graça, pelo grande amor de Deus em Cristo Jesus. Raça eleita. Eu preciso me perguntar, eu pertenço de fato a esta raça eleita? Eu sou da raça eleita do Senhor? Eu vivo de modo digno de raça eleita de Deus em Cristo Jesus? E Ele também, para responder esta pergunta, quem somos? A Bíblia fala nesse texto que somos sacerdócio real. Sacerdócio é o ato de oferecer sacrifício a Deus. Exercer sacerdócio não é ser sacerdote. Todos os crentes, todos os filhos e filhas de Deus exercem sacerdócio. Jesus é o sumo sacerdote. E na terra tem o sacerdote temporário, que são os pastores, os ministros de Deus, que exercem sacerdócio pelas suas vidas e pelas vidas das suas ovelhas. Nós vemos isto sobre o sacerdócio pastoral, Efésios 4:11, João 10:12. Mas nós precisamos compreender, todos nós, como crentes, como filhos e filhas de Deus, nós devemos exercer sacerdócio diariamente, constantemente, oferecendo a nossa vida como sacrifício santo e agradável a Deus Pai. Nós somos chamados para o exercício do sacerdócio através da nossa vida, estando subordinados, estando sujeitos ao sumo sacerdote, o Senhor Jesus, o nosso Salvador. O sacerdote no Antigo Testamento, ele oferecia sacrifícios pelo povo, ele intercedia por eles, ele chegava-se junto ao Pai, oferecendo sacrifícios para obter o perdão dos pecados do povo de Deus. E Jesus veio e instalou o tempo da graça. Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício na cruz do Calvário. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para nos livrar da morte eterna, para nos livrar da condenação eterna. E lá ele intercedeu por nós. Jesus intercedeu por nós durante o seu tempo na terra, até o momento que estava lá na cruz sendo sacrificado. Nós precisamos compreender e receber esse sacerdócio do Senhor Jesus. Só o sangue do Senhor Jesus pode nos purificar de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Isaías 53:12 diz que o Senhor Jesus, Ele intercedeu por nós. Por isso Ele tem o direito sobre nossas vidas. Quando nós confessamos, Ele passa a ser Senhor. Quando nós confessamos Ele como Salvador, como Redentor, Ele é o Senhor das nossas vidas. E nós servimos com amor, não por escravidão, não por peso, mas com alegria servimos ao Senhor. Fazemos culto ao Senhor com alegria e com grande gratidão no coração. Sacerdócio real é serviço santo ao Senhor através do nosso viver diário. Jesus é o nosso rei, é o nosso sumo sacerdote. Jesus, Ele exerceu o sacerdócio único, perfeito e eterno pela vida de todo aquele que nele crê, que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Todo aquele que confessa os seus pecados com sincero arrependimento. Nós precisamos então estar exercendo este sacerdócio diante de Deus em Cristo Jesus. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, inteligente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sacerdócio real, através do oferecimento sacrificial do nosso viver diário no altar do Senhor. A nossa vida deve estar no altar do Senhor constantemente. Nós precisamos sacrificar os nossos desejos da carne, os nossos desejos impuros no altar do Senhor. Precisamos negar todo o desejo ruim da carne, todo o desejo impuro da carne, e nos santificar no altar do Senhor. Mas de forma inteligente, de forma racional, de forma voluntária, não por força, mas por amor. Não por força, mas por gratidão a Deus, porque Ele nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho, o Seu único Filho, para morrer em nosso lugar. E quando nós amamos ao Senhor assim, nós não perecemos, nós temos a vida eterna. Isto é maravilhoso. E assim nós exercemos sacerdócio real, diariamente. Assim nós não andamos gemendo no dia a dia. Andamos felizes, alegres, com o coração cheio de gratidão. Andamos na presença do Senhor, vivemos e nos movemos no poder do Espírito Santo quando nós compreendemos o valor de exercer sacerdócio através do nosso viver diário. O sacrifício que Deus quer é a nossa vida, e Deus quer o nosso viver completo nas suas mãos. Ele não quer alguns compartimentos da nossa vida para Ele. Ele quer todo o nosso viver, todo o nosso ser. O nosso Deus é o Deus do tudo ou do nada. É o Deus do quente ou do frio. Ele não aceita o morno. O sacerdócio real não tem como exercer meio sacerdócio. Em momentos eu agradeço a Deus, em momentos eu agrado a carne. Em momentos eu estou me achegando a Deus, em momentos eu estou me achegando ao mundo. Isso não funciona. No mundo espiritual não tem como ficar em cima do muro. Quem está em cima do muro já está do lado do inimigo, já está no poder das trevas. Nós precisamos ficar dentro, totalmente dentro do reino de Deus, dentro do poder de Deus, dentro da inteira e completa vontade de Deus. Então nós precisamos exercer sacerdócio real, não na vida dos outros, primeiro na nossa vida. Jesus exerce o sacerdócio real na vida de toda a igreja. Jesus usa os pastores terrenos para exercer sacerdócio real, primeiro na vida pessoal de cada pastor, e depois esses pastores para exercerem sacerdócio real também na vida da igreja local. Mas, em primeiro lugar, todos nós somos chamados para exercer sacerdócio real na nossa vida, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso entendimento espiritual. E assim seremos felizes. Quem somos? Então nós somos, além de raça eleita, também somos sacerdócio real. Mas além de sacerdócio real, nós também somos nação santa. Mas para ser nação santa, eu preciso estar conforme as condições de Deus. Eu estou exercendo o sacerdócio real na minha vida. A minha vida está no altar do Senhor. Eu tenho mortificado os desejos carnais. Eu tenho mortificado aquelas manias que são contra a vontade de Deus, fofoca, luxúria, vícios, tudo aquilo que é maligno. Eu tenho renunciado tudo que é contra a vontade de Deus e tenho me posicionado sacrificialmente à disposição do Senhor. Então, sendo raça eleita, exercendo o sacerdócio real, eu também sou nação santa. Nação significa país ou reino, formado por um conjunto de indivíduos habituados aos mesmos usos, indivíduos que têm os mesmos costumes, indivíduos que falam a mesma linguagem e que são governados por leis próprias. Nação santa. E nós estamos dentro deste perfil. Nós temos as leis próprias do reino de Deus. Nós temos costumes próprios do povo de Deus, usos próprios do povo de Deus. Temos uma linguagem própria do povo de Deus. Somos uma nação. E santa significa pura, perfeita, separada para Deus, que vive em obediência à lei de Deus. Pessoa santa é pessoa que vive para Deus, em obediência às leis de Deus. Então, quem somos? Somos nação santa. E nação santa, ela anda conforme o maior estatuto e mais perfeito estatuto que existe, a Bíblia, a lei de Deus. Uma nação santa, ela é diferente das demais nações. A nação de Deus, ela é inigualável. Ela é perfeita, porque é santa, porque é pura, porque segue as leis de Deus e não leis terrenas. Uma nação santa tem um rei, tem um governo, e assim é um povo diferente. Nós somos uma nação diferente, nós somos um povo diferente, nós temos um governo diferente, porque nós somos uma nação sobrenatural. A nossa esperança está muito além da terra, na eternidade, com o nosso rei Senhor e Salvador. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O mundo jaz no maligno. E nós somos filhos da obediência. Somos chamados para a bênção e para sermos abençoadores. Nós somos chamados para fazer a diferença no mundo, não para agirmos como aqueles que estão no mundo. A igreja não pode ser invadida pelo mundo. O mundo deve ser tomado com guerra espiritual pela igreja. Nós precisamos diariamente, no poder do Espírito Santo, no poder da palavra de Deus, guerrear contra o mundo e ganhar vidas do mundo para o reino de Deus. E assim a nação santa vai trazendo mais e mais vidas. A nação santa vai crescendo. E a glória de Deus vai se manifestando, o nosso Rei e Senhor. Uma nação, ela é caracterizada então pelos seus usos, pelos seus costumes, pelo seu idioma, pelas suas próprias leis. Nós somos uma nação santa. Nós precisamos estar atentos aos nossos usos, aos nossos costumes, às nossas leis, conforme a Bíblia. Precisamos estar atentos para não começarmos de repente a imitarmos as leis do mundo, as leis do maligno, outras práticas espirituais. Muitas práticas espirituais malignas estão se infiltrando na nação santa nos dias de hoje. A astúcia do maligno tem sido muito grande e, infelizmente, o maligno tem encontrado muitos crentes despreparados, muitos crentes ingênuos, ou melhor, relaxados com as coisas do reino de Deus. E aí tem causado danos sérios à igreja do Senhor. Nós precisamos inibir qualquer ação do inimigo, proibir qualquer ação do inimigo no nosso reino. Mas precisamos, de modo inverso, provocar alterações pelo nosso modo de viver no mundo. O mundo deve ir sendo modificado pela influência da igreja, e não o mundo influenciar a igreja com seus males. Nação santa, ela não abre mão da sua condição de nação santa. Não aceita qualquer prática que não seja própria da nação santa. E nós temos todas as normas bem claras na Bíblia, a palavra de Deus. 1 Pedro 1, 14 a 16 diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Nação santa é formada por pessoas santas. E o nosso Senhor, o nosso Rei e Governador, Ele é santo. Ele diz, Ele ordena, sede santos porque eu sou santo. A verdadeira cidadania é caracterizada pela obediência às leis que regem a nação e o seu povo. Nós temos sido obedientes às leis que governam a nação santa? Pertenço de fato à nação santa? Tenho obedecido às leis de Deus descritas na Bíblia? Tenho obedecido a todas as leis, não somente aquelas que me convêm? O mundo pratica o famoso jeitinho. O reino de Deus só tem um jeito, o jeito de Deus, o governo de Deus, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. E assim nós vivemos com gratidão e debaixo da misericórdia de Deus que se renova a cada dia sobre nós, sobre nosso viver. E glórias a Deus por isso. Quem somos? Então somos também nação santa. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. E somos também propriedade exclusiva de Deus. Deus chamou uma nação de escravos e libertou-os para serem a sua propriedade exclusiva. Propriedade exclusiva. não compartilha o seu governo com poderes estrangeiros, estranhos, escravagistas. Deus não divide o seu poder, nem o seu povo, nem o seu reino, com ninguém, com nenhum outro poder que possa existir. Este povo, possuído por Deus, propriedade exclusiva de Deus, deve ser santo e agradável a Deus em todo o seu procedimento. Os estrangeiros são possuídos por práticas dos estrangeiros, por espíritos da maldade, para praticarem o que é desagradável a Deus. Mas aqueles que são propriedade exclusiva de Deus não se misturam. Eles não abrem mão de serem raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós precisamos trazer isso para a nossa prática diária. Nós precisamos praticar o que é agradável a Deus. Banirmos do nosso viver tudo aquilo que desagrada a Deus. Deus não aceita que a sua igreja seja habitação de demônios. 2 Coríntios 6,16 diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Glórias a Deus. Propriedade exclusiva. Deus quer habitar na igreja que é viva, quer habitar na igreja que é feita pela vida de cada crente, de cada filho, de cada filha de Deus. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Povo de propriedade exclusiva. Deus não divide. Não tem como alguém hoje pertencer a Deus, amanhã ao mundo, depois voltar para a igreja e para o mundo, ficar esse vai e vem. Ou nós pertencemos ao mundo ou pertencemos a Deus. Eventualmente um filho, uma filha de Deus pode pecar, cai em alguma maldade do mundo, mas se é filho, se é filha de verdade, se arrepende, pede perdão, recebe a purificação e não permanece no mundo. Não fica naquela repetição de maldades. Propriedade exclusiva. Isso é muito sério. Deus é muito sério. As coisas de Deus são muito sérias. Deus não aceita compartilhar nada do seu reino com o reino das trevas, com o reino do maligno. Deus é Deus zeloso. Ele toma um povo insignificante para si e faz desse povo insignificante um povo vitorioso, um povo poderoso, um povo de propriedade exclusiva. Será que Deus tem sido de fato o dono exclusivo da minha vida? É bom pensar nisso. Será que Deus não acaba sendo o dono exclusivo só naquela horinha que alguém se lembra, tem uma lembrancinha de orar, de ler um pedacinho da Bíblia? Propriedade exclusiva é 24 horas de Deus. Hoje, os crentes estão sendo induzidos a sair para o trabalho e esquecer que são propriedade exclusiva de Deus. Durante seus negócios, mentem, fazem uma porção de coisas do mundo e esquecem que devem continuar praticando as coisas do reino, como profissionais, como estudantes, como cidadãos. Nós precisamos compreender que deveremos viver a cidadania do reino de Deus 24 horas por dia, inclusive quando dormimos. Nós precisamos estar atentos a tudo, porque o nosso Deus é o Deus do tudo. Ele quer a nossa vida integral para Ele. Então, será que Deus tem sido de fato o dono exclusivo da minha vida? É outra pergunta que o Espírito Santo manda que cada um responda. Quem sou eu? Quem somos nós? Somos raça eleita? Somos sacerdócio real? Somos nação santa? Somos propriedade exclusiva de Deus? Porque Deus tomou para si um povinho e transformou numa realeza. Transformou numa nação exclusiva e poderosa. Transformou naquele reino do seu sonho, compartilhar todo o seu poder, todas as suas riquezas com um povo que era escravo. Libertou um povo escravo para si, exclusivamente para si. Então nós precisamos compreender essa questão de sermos de fato povo de Deus, de nos identificarmos de fato com Deus e seu reino. Deus nos chama desta forma para que cada um proclame as virtudes de Deus, do seu Filho Jesus. E as virtudes de Cristo são manifestas pelo poder do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23 trata, o fruto do Espírito trata das virtudes do caráter de Cristo. Nós precisamos proclamar estas virtudes como igreja, como reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esta é a lei maior de Deus. Começa pelo amor e as demais virtudes. Então nós precisamos, como igreja do Senhor, como reino de Deus, proclamar as virtudes de Deus. E essas virtudes têm poder. É o único poder para arrancar o incrédulo do poder das trevas. E arranca para a maravilhosa luz de Deus em Cristo Jesus. Glórias a Deus por isso. 1 Pedro 2, 11, 12 diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, dos incrédulos, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Glórias a Deus. Quem somos? Nós precisamos responder isso urgente e com sinceridade para Deus, para o seu Espírito que habita em nós. Amém, família abençoada. Glórias a Deus.